Todo dia podcast.
Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? Como está você, cara? Tudo bem com você? Não sei se vocês sabem, mas o Bruce Lee, ele foi professor de artes marciais antes dele entrar por estrelato, antes dele virar um famosinho de Hollywood. Ele precisava pagar as contas, ele tinha um filho, tinha uma esposa, então ele dava aula de Kung Fu, que na época ele chamava de Gong Fu, pra poder manter a família dele. Só que volta pra mentalidade de 1960, né? Os chineses não achavam legal você ensinar artes marciais pra estrangeiros. É um negócio que era restrito do povo deles, restrito do grupinho deles. Então não era um negócio que eles achavam legal disseminar. Hoje em dia não, hoje em dia virou a putaria, qualquer esquina que você vai ter uma academia de Kung Fu, Karatê, Taekwondo, Aikido e não sei mais que do. Mas na época, cara, era muito um negócio de nicho mesmo. Chinês só ensinava artes marciais pra chinês. Aí o Bruce Lee falou, quer saber? Foda-se, eu vou ensinar pra quem eu quiser, até mesmo porque eu tô precisando de uma graninha aqui pra sustentar a minha família. Então ele abriu a academia dele e qualquer pessoa que tivesse interesse e fosse, como que eu posso dizer? Fosse uma pessoa que realmente quisesse aprender, sabe? Não fizesse corpo mole, ele ia lá e ensinava. Isso acabou gerando um certo hate em relação a ele na comunidade chinesa. Inclusive, naquela época nos Estados Unidos, o Karatê estava muito mais em alta do que o Kung Fu. Kung Fu, na verdade, ninguém sabia o que era, só chinês sabia o que era. Então, o Bruce Lee, ele fez uns negócios lá para conseguir divulgar a academia dele e atrair mais alunos. Só que o Bruce Lee era um cara muito arrogante, muito... Como que eu posso dizer? Era um cara filha da puta mesmo, era um cara filha da puta. Então saca só como ele fazia pra divulgar a academia dele. Ele ia em exibição de artes marciais, ele chamava alguém no palco. Aí tu saca o pedala Robinho. Ele chegava pro cara e falava, olha, eu vou te dar um pedala Robinho. Se você conseguir se defender, você vence. Se você não conseguir, tu vai levar um tapão. Na nuca. Aí ele ia lá e plau, dava o pedala Robinho, o cara caiu no chão e humilhava o cara. Ele falava, olha isso aí é Kung Fu, é minha arte marcial. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, venham me procurar na minha academia. E ia embora. Só que aí os chineses ficaram putos. Que história é essa de ficar dando pedala Robinho na comunidade chinesa? Fora que o Bruce Lee cagava em cima do tradicionalismo. Ele falava, essa arte marcial que vocês treinam já é um negócio de dinossauro. Você tem que aprender um negócio novo. Venham aprender a minha arte marcial que eu criei. Eu, um rapaz de 23 anos, desenvolvi técnicas muito melhores do que essas porcarias aí que vocês treinam há pelo menos uns 3 mil anos. Aí um lutador chamado Wong Jackman ouviu de orelha dos amigos dele que tinha um chinês filha da puta que tava falando um monte de merda, estava desonrando a comunidade chinesa nos Estados Unidos, e ele falou, filha da puta, eu vou lá dar um pau nesse tal de Bruce Lee. Aí ele mandou uma carta pro Bruce Lee desafiando ele, o Bruce Lee aceitou o desafio, eles marcaram uma data, aí na academia do Bruce Lee eles fecharam as portas e fizeram um embate secreto, que ninguém realmente sabe o que aconteceu, quem venceu, quem perdeu. O Bruce Lee fala que ele fez o cara pedir por misericórdia, claro, porque o Bruce Lee é um filho da puta. Mas as outras testemunhas, incluindo a esposa do Bruce Lee, falam que na verdade foi um empate técnico, que eles tiveram que separar no final, porque senão os dois iam se matar. Mas tem um ponto em comum entre todas as versões dessa história, que é a luta durou 3 minutos. Isso deixou o Bruce Lee putaço, porque ele treinou a vida inteira, ele também treinava diariamente, e ele achava que ele poderia ter vencido esse cara em 10 segundos. Por que diabos ele perdeu tanto tempo pra derrubar esse cara? E o que fodeu o Bruce Lee nessa luta é que ele era praticante de boxe chinês, então o adversário tem que estar muito próximo de você pra você conseguir dar os socos nele. Já o adversário dele, Wong Jackman, ele lutava com as pernas, então ele conseguia acertar o Bruce Lee numa distância um pouco maior. Então pra conseguir atacar o cara, o Bruce Lee tinha que arrumar estratégias pra trazer o cara pra perto dele. E através dessa experiência, a conclusão que o Bruce Lee chegou foi de que tudo que ele aprendeu ao longo de anos e anos de treinamento, e treinamento diário mesmo, lendo livros e praticando, estudando e consultando mestres, tudo aquilo foi completamente inútil, porque existia uma fórmula, existia uma estrutura, existia um manual do que fazer. E aí quando ele foi aplicar isso na real, quando ele foi aplicar isso na prática, não funcionou. Não sei se vocês já assistiram campeonato de artes marciais. Quando a gente assiste filme de artes marciais, é aquele negócio lindo, né? É a posição do tigre, é a posição da serpente, é o gafanhoto, Kung Fu gafanhoto, aí eles dão umas piruetas e para na posição assim do animal. Tem aquele Kung Fu bêbado lá que faz todos aqueles movimentos que parece que o cara tá bêbado. Você fala, nossa, cara, Kung Fu é um negócio lindo. Aí você vai assistir uma competição de Kung Fu. Parece briga de rua, parece briga de gato, né? Os caras se pegando e, sabe, vira... vale tudo, né? Então foi isso que o Bruce Lee sentiu, sabe? Todo aquele treinamento que ele teve de Wing Chun, na hora que ele foi aplicar aquilo, ele teve que se adaptar no meio da luta para conseguir, de fato, lutar com o cara, porque tudo aquilo que ele tinha aprendido não estava servindo. Ele teve que abdicar de todas as técnicas dele para poder sobreviver ali na luta e não ser humilhado pelo Wong Jack Man. Aí eu tava pensando, cara, essa é a nossa vida, né? A gente tem uma espécie de manual de regrinhas a serem seguidas que dizem pra gente que é o que vai nos trazer felicidade. Já tem escrito todo um roteirinho de como tem que ser a vida de um ser humano pra que ele seja feliz. Então como que acontece? O papai e a mamãe se conhecem, namoram por um longo tempo, aí seu papai consegue um bom trabalho, ele pede sua mamãe em casamento, eles transam e você nasce. Quando eu falei transam, você imaginou o seu pai e a sua mãe transando? Então você criança, você nasce, você tem que entrar na escolinha, você tem que ser o bom aluninho, você tem que respeitar a professora, tirar boas notinhas, fazer amiguinho. Final de semana você vai jogar bola com os amiguinhos, vai jogar videogame com os amiguinhos. Aí você vai crescendo, você sai do ensino fundamental, você entra no ensino médio, aí você começa a fazer um curso de inglês para você aprender outro idioma, faz um cursinho de espanhol, um curso de informática, e a escolinha vai ficando cada vez mais difícil. Aí você entra no colegial, aí você conhece uma guriazinha que você acha lindinha, bonitinha, vocês começam a namorar, bonitinho, bababá, você tem uma namoradinha, apresenta a namoradinha pra mamãe, final de ano você vai com ela pular ondinha na praia. Aí você termina o ensino médio, e no ensino médio espera-se que você já decida o que você quer fazer da sua vida, qual futuro você deseja seguir. Aí você escolhe faculdade de medicina, você vai ser um médico, e a sua namoradinha escolheu fazer engenharia. Aí vocês dois passam na prova da faculdade, entram pra faculdade, estudam, começam a trabalhar na área, começam a ganhar um dinheiro, aí vocês resolvem se casar, só que primeiro vocês ficam noivos, vocês se formam, e você vai ascendendo pra ser um médico renomado, você compra sua casa, você compra seu carro, você vai na casa da sua namorada e pede o pai dela a mão dela, aí vocês se casam, na lua de mel vocês transam, aí nasce uma criança linda, maravilhosa, loirinho, do olho verdinho. Não contente com essa criança, um ou dois anos depois vocês fazem mais um filho, só que agora nasceu uma menina. Aí vocês têm um casalzinho lindinho de meninos de olhos verdinhos e cabelo loirinho. E ainda não contente com isso, vocês vão lá e compram um cachorrinho bonitinho, todo fofinho, para fazer companhia e ser o amigo da família. Aí vocês passam uns 18 anos dedicando as suas vidas para os filhos de vocês, trabalhando duro, guardando dinheiro, pagando seguro de vida, seguro saúde. Aí vocês envelhecem, se aposentam, com a grana da aposentadoria vocês viajam o mundo, conhecem outros lugares, descansam, relaxam e esperam a chegada da morte. Aí vocês pegam uma doença do coração que vai enfraquecendo o seu coração, e aí quando você tá com 80, 90 anos, seu coração para de bater, você está lá no seu leito de morte com a sua família em volta de você, todos os seus filhos, netos, bisnetos, primos e não sei mais o que, estão tudo lá esperando a hora da sua morte. Você olha para trás e pensa, nossa, que vida maravilhosa que eu tive. Aí tu morre. Só que você não acaba aí, né? Você chega lá no céu, aí quem que você encontra? São Pedro. São Pedro está com a chave do paraíso. Ele olha pra você e fala, pô, você seguiu o manual direitinho, hein? Pode entrar no céu. Aí você entra no céu e lá está Jesus jogando bola com o Pelé.
Pelé morreu?
Tá, então esse é o manualzinho que dizem pra você seguir que a sua vida vai ser perfeita e vai ser feliz. Essa é a expectativa, só que qual que é a realidade? Teu pai e tua mãe se conheceram na balada disco, teu pai viu a mulher lá e falou, gostosa, quero comer. Ele nem conhecia a mulher deles, a gente tava todo louco de bebida, todo louco de cocaína. Sua mãe também tava toda louca de crack. Teu pai levou pra um cantinho lá atrás do nightclub e engravidou a mulher. 9 meses depois, ela tá lá na porta do seu pai e fala, o filho é teu, o filho é teu. Aí teu pai tem que ir lá conversar com o pai dela fala, se você não casar com a minha filha, o seu vagabundo filha da puta, eu vou cortar o teu pinto fora. Aí teu pai é obrigado a casar com a chata da sua mãe. Só que a sua mãe, além de chata, a sua mãe é uma borderline, é esquizofrênica. Que mais que é? Bipolar, tem complexo de bipolaridade, é assim que fala? Tem complexo bipolar, completamente louca, enche o saco do teu pai. Então teu pai tá lá trabalhando num emprego bosta a vida inteira e ainda por cima quando ele volta pra casa cansado e fodido, ele tem que aturar as loucuras da sua mãe que fica em casa o dia inteiro não fazendo porra nenhuma, talvez cheirando cola. E aí, um belo dia, seu pai vira pra você e fala assim, menino, eu preciso ir lá comprar um cigarro, eu já volto. Só que esse já volto, o filho da puta, ele foi pra China a pé. Provavelmente no meio do caminho, ele foi pisoteado por uma girafa na África, e então ele nunca mais voltou. E aí você, meu filho, foi criado pela tua mãe e pela tua avó, que odeia a tua mãe também, porque... Porque a tua avó é uma narcisista loucaça, que foi ela que fodeu com a cabeça da sua mãe, logicamente. Aí tu vira um afeminado porque você não teve uma figura masculina na sua vida. Então você vira uma bichona, todo tímido, todo retraído no seu mundinho. Aí você é obrigado a entrar na escolinha, você não consegue fazer amigo porque você é tímido demais. As suas notas são uma bosta, porque, sabe, sua mãe não te ajuda com as lições de casa. Você acabou entrando também numa escola pública, porque sua mãe não tem dinheiro pra botar você numa escola particular, aí você passa todo o ensino fundamental nesta merda de vida, pensando no dia em que seu pai finalmente vai voltar, só que ele nunca volta. Aí no ensino médio é quando a sua vida vai pro caralho de vez, porque tu começa a sofrer bullying, tu é feio pra caralho. Teu nariz é uma naba gigante, a tua pança também, e você tem cabelo ruim. E aí você sofre tanto bullying que você não tem vontade de ir pra escola. Ir pra escola pra você é o pior castigo da sua vida. Tu começa a ir mal na escola, tu repete a quarta série, tu não fez curso de inglês, tu não fez curso de espanhol, tu tentou fazer a escolinha de futebol, só que a sua mãe é tão filha da puta que ela te desincentivou, falava que você era ruim, perna de pau, que você nunca ia conseguir e que aquilo era desperdício de dinheiro, então você acabou desistindo no meio do caminho. Chega no colegial, lembra aquela menina que você ia se apaixonar e ia casar com ela? Pois bem, você chegou pra ela e falou que gostava dela, ela riu da tua cara, fez uma cara de nojo. Partiu seu coração em pedaços e no dia seguinte ela ficou com o seu melhor amigo, que era um cara bombadinho que pegava todo mundo na escola, que era o seu amiguinho. Então ela foi lá e ficou com ele. Só que ele não sabe que você gosta dela, então ele chega pra você e fala, olha, fiquei ontem lá com a fulaninha... Ela deu o cu pra mim. Aí você fala, puta que pariu. E passa o colegial, você não pega e não transa com ninguém. E só que isso é a única coisa que tá na sua cabeça. Você não tá nem aí pra escola. Foda-se a escola. A única coisa que você pensa nessa fase da vida é, eu preciso transar. Só que você é tão feio, tão fudido e tão desesperado. Você não vê o tempo passar e o colegial terminou. E aí, puta que pariu, tu tinha que escolher uma faculdade pra fazer. Vamos fazer o quê? Vamos fazer medicina. Aí você faz o Enem, você faz o quê? FUVEST? O que que é isso? Sei lá, não sei o que que tem. Aí você se aplica pra passar na prova. É FUVEST, né? Da USP. Você se aplica pra prova pra passar, pra entrar pra medicina, aí sai o resultado e puta, você não passou, claro. Burro pra caralho. O que eu vou fazer? Vou fazer educação física na Unip. Só que pra pagar a faculdade, tu precisa de um emprego. Aí você pega um emprego bosta como técnico de informática. arrumando computadores e dando suporte técnico, trabalha de dia e de noite tu vai pra faculdade. E aí é ônibus lotado de manhã pra ir pro trabalho, é ônibus lotado de tarde pra ir pra faculdade e é ônibus lotado à noite pra voltar pra casa. Só que a sua mãe já não quer mais você em casa, sua mãe já tá de saco cheio de você. Então o que que você faz? Tu vai compartilhar, tu vai morar no mesmo apartamento que um coleguinha seu da faculdade, que você fez amizade. Só que agora não tem mais mamãe pra te fazer comidinha, não tem mais mamãe pra lavar a sua cueca e você tem que se virar sozinho. Então você passa a se alimentar mal também, porque você não sabe cozinhar. A sua mãe nunca pegou 5 minutos da porra da vida dela pra te ensinar a cozinhar. Então você tem que se virar nessa merda. E qual é o jeito mais fácil de se alimentar? Comida congelada. Tu vai nas lasanha congelada, hambúrguer congelado, aquele lamen, como é que é o nome? Macarrão instantâneo. E taca Coca-Cola e coxinha de café da manhã. E café, muito café, porque você tem que se manter acordado pra trabalhar de manhã e pra ir pra faculdade à noite. Aí nesse meio tempo tu conhece uma moça chamada Jurema. Ela tem 10 anos a mais que você, tem 2 filhos e ela está louca pra conhecer o amor da vida dela. E vocês se conhecem, vocês se apaixonam, você finalmente transa e ela te chama pra ir morar no apartamento dela. Aí vocês não chegam a casar, não, não, não. Vocês chegam a ter um relacionamento estável. Só que você é um fudido professor de educação física em escola pública. Ela vai perdendo o interesse em você e começa a te trair. Começa a te chifrar. Somado a isso, os filhos dela não te respeitam. Afinal, você não é o pai deles. Fora que você já é o quinto cara que eles são obrigados a aprender a chamar de papai. Na depressão pelas chifradas da sua esposa Jurema, você acaba perdendo o emprego, tão desempregado, chifrado e fodido. A única solução que você encontra para sua vida é o suicídio. Você pega o cabo de energia do Xbox, enrola no pescoço e se enforca. Mas ainda não acabou, você chega no inferno, aí tem lá o diabo com uma cintaralha pronto para comer o teu rabo pela eternidade. Dito tudo isso, você acha que adianta a gente ter um formato, um template para viver? Não tem como, a nossa vida é uma vida de adaptações, as coisas dão errado. Já ouviu falar da lei de Murphy? Tudo que puder dar errado, dará. O universo quer que tudo dê errado. E a única coisa que a gente pode fazer é um controle de danos. Mas tem que ser um controle de danos em tempo real. Aconteceu, conserta daqui, conserta dali, não vai ficar perfeito, mas também não vai te fuder tanto assim. Pior erro do ser humano acho que é fazer planos, né? Você faz plano, cara, esquece, vai dar tudo errado, vai acontecer alguma coisinha no meio do caminho que vai atrapalhar todos os seus planos. Então não faz plano, só reage às ações do universo. Melhor esquema pra vida. Mas calma, 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 não esqueci do Bruce Lee. Então, voltando no Bruce Lee... Ele pensou, cara, eu levei 3 minutos pra encerrar a luta com esse cara, sendo que era pra eu encerrar em 10 segundos. Tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu treinei ao longo de vários anos, tudo aquilo que eu tô treinando diariamente, quando eu precisei, não adiantou e eu tive que fazer um controle de danos ali na hora pra eu não ser humilhado, escorraçado e trucidado. Daí que surgiu aquela frase célebre do Bruce Lee, que você já deve ter visto em algum canto motivacional, que é: seja como a água. E essa é a perspectiva de mundo que o Bruce Lee adotou para a vida dele. Por que a água? Porque a água ela se adapta no ambiente que ela está, ela não tem forma. Se tu bota a água num copo, ela vira o copo. Se você segurar a água com as mãos e você tiver um espaço que ela possa fluir, ela vai fluir. Se ela não puder fluir, ela vai ficar ali estática, se adaptando ao ambiente, mas a primeira oportunidade que ela tiver para fluir, por exemplo, você tombar o copo da água ou fazer um furinho nela, ela vai escapar dali. Deixa eu ler um trecho aqui do livro do Bruce Lee, The Tao of Jeet Kune Do. Ele diz o seguinte: o Jeet Kune Do, que é a arte marcial que ele criou, favorece a falta de forma para que possa assumir todas as formas. E já que não possui um estilo, o Jeet Kune Do pode combinar com todos os estilos. Consequentemente, o Jeet Kune Do usa todos os caminhos e não é limitado por nenhum. Da mesma forma, utiliza quaisquer técnicas ou meios que sirvam à sua finalidade. Nessa arte, eficiente é qualquer coisa que dê resultado. Thank you. não sei se você é familiarizado com a vida do Bruce Lee, mas a vida dele foi uma sucessão de coisas que deram errado. Ele foi prometido pra ele um papel de TV do mesmo produtor daquele seriado do Batman dos anos 60, sabe? Prometeram pra ele um papel, ele seria o primeiro protagonista asiático num programa de televisão americano. Aí o programa não deu certo, foi cancelado e ele acabou entrando pra aquele besouro verde lá. Ele fez o personagem do Kato. Aí esse personagem fez sucesso, os produtores prometeram pra ele de novo um outro programa em que ele pudesse ser o protagonista, ele ia poder escrever e talvez até mesmo dirigir o programa. Aí ele escreveu, contribuiu com a ideia, é o que fizeram, pegaram outro ator, o David Carradine, aquele cara que morreu com asfixia erótica, que encontraram ele dentro do guarda-roupa com a... uma gravata enrolada no pescoço? Que jeito maravilhoso de morrer! Batendo punheta com uma gravata te enforcando. Deram o papel pra esse cara, Bruce Lee ficou puto, porque a ideia era completamente dele. Aí ele falou, ah, quer saber, vou voltar pra Hong Kong e vou fazer filme lá. Aí ele fez o primeiro filme, aí ele tá lá na sessão de estreia do filme, todo mundo assistindo o filme, aí acaba o filme... E ele olha, ele percebe que tá todo mundo em silêncio, assim, todo mundo olhando fixo pra tela e falou, puta, o pessoal achou o filme uma merda, eu vou levantar daqui, eu vou embora antes que esse pessoal me linche. Aí quando ele levanta, o pessoal começa a bater palma, todo mundo adorou o filme, ele achou que todo mundo tinha odiado o filme. Finalmente, né, Bruce? Finalmente uma dentro, só que aí a outra fora que ele deu... O Operação Dragão, o grande filme que lançou o Bruce Lee, tornou ele esse grande mestre de artes marciais, o grande influenciador do cinema de ação. Foi o melhor filme que ele fez, o filme que mais rendeu bilheteria, o filme que mais rendeu fama pra ele. Só que ele morreu antes da estreia do filme, ele nem ficou sabendo que um menino negro que mora no Japão está fazendo um podcast baseado na filosofia dele. Coisa maravilhosa, eu tô usando coaching pra destruir o coaching, porque o resultado disso tudo é, cara, não segue fórmula, não segue template pra fazer as coisas, falarem pra você, ah, o jeito que existe de ficar rico, milionário, é trabalhando muito duro, não, tem gente que ganha na loteria e fica milionário, tem mulher que casa com um homem milionário, o cara morre, ela herda toda a grana e ela fica milionária. Ah, mas pra você arrumar um namorado, você tem que ser bom, gentil, romântico e fazer ela feliz. Aí você olha pro lado e vê, não, mulher gosta de cara filha da puta, que trai, que maltrata ela, que bate com o pau na boca dela. Mas não, o segredo da felicidade é você ser bom com as outras pessoas. E aí você fala, não, o Mark Zuckerberg foi um filho da puta com todo mundo. E hoje ele é um dos caras mais influentes da história da humanidade. Então é foda, né? Não tem fórmula, não tem plano, a gente faz o que dá. O próprio Bruce Lee, ele foi para os Estados Unidos escorraçado da China, ele foi escondido num navio, teve que se virar, lavou prato, deu aula de artes marciais. Ou seja, ele passou a vida inteira estudando em escolas chinesas em Hong Kong, só que ele só foi se encontrar nos Estados Unidos falando inglês. Mesma coisa eu, cara, eu passei a vida inteira estudando no Brasil, falando português, eu só fui me encontrar em Yokohama, no Japão. Inclusive, todos os diplomas que eu tirei aqui, eles não servem pra nada. E eu tô constantemente me adaptando com o idioma, com a cultura e com as coisas que eu tenho que fazer aqui. Mas só que mesmo que você seja como a água, assim, ainda assim você fica limitado, né? Porque se você estiver dentro de um copo e você não tiver pra onde fluir, não tiver um buraquinho pra você vazar ou alguém te mexer, você vai ficar lá parado, estático. Se você for um rio, você só vai seguir na direção da correnteza do rio. Será que isso não é também um pensamento um tanto quanto ocioso? Porque você tem que estar ali paradinho esperando alguma coisa acontecer pra você... entrar em movimento, e você depende de uma ação do universo para que você possa se mover. E cara, não dá para contar com ações do universo, sabe aquele negócio que fala que você tem que estar no lugar certo, na hora certa? Isso só acontece, sei lá, com uma para uma a cada 3 bilhões de pessoas, não é com todo mundo que isso acontece, de estar no lugar certo, na hora certa, e aí mudar a sua vida completamente para melhor. Na Ah tá, seja como água. Tá, vou ser como água, mas vou fazer o quê? Vou fingir então? Então, eu sendo brasileiro, falante de língua portuguesa, eu tenho que fingir que eu sou japonês aqui no Japão? Tenho que fingir que eu sou um japonês pra ter que me adaptar e conseguir sobreviver aqui? É isso? Você aí que é filho de uma mãe fodida, cracuda, que o pai te abandonou quando você tinha 6 anos de idade. Você tem que fingir que tá tudo bem pra conseguir se adaptar na sociedade que diz que o normal é ter papai e mamãe. Você tem que se adaptar a isso pra você emular uma felicidade e conseguir sobreviver em sociedade. Ou será que é uma questão de simplesmente ligar o foda-se pra tudo? Ah, eu não tenho pai? Foda-se, eu vou seguir assim mesmo e vou seguir... É, como se eu não tivesse um pai. Ah, eu tenho que lutar com esse cara aqui, eu só sei lutar de braço e ele luta de perna. Foda-se, eu vou usar minha perna também pra atingir ele, dar uma rasteira nele. Ele não vai esperar, sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele acha que eu só sei lutar com o braço. Então se eu for lutar com a perna, ele vai ser pego de surpresa. Mas aí exige um treinamento prévio, não? Porque se eu não souber usar a perna e eu tiver que me adaptar na situação pra ter que usar a perna, eu vou acabar me dando mal, porque eu não tenho experiência, eu não tenho treinamento pra isso. Se bem que o ser humano aprende as coisas muito mais na prática do que na teoria, né? A gente aprende os negócios fazendo, né? Então se você tá ali na luta e a sua vida depende que você se adapte no momento da luta pra conseguir sobreviver, seu instinto selvagem, seu instinto animal vai forçar pra que você aprenda a fazer aquilo pra que você possa sobreviver. Então mesmo que você não tenha tido treinamento de perna, será que na hora da luta ali você percebe, não, eu tenho que usar a perna também? Será que nesse momento você vai adquirir esse aprendizado? Acho que adquirir você adquire, só que você vai acabar adquirindo através de muito erro, né? Você vai ter que errar bastante, você vai ter que chutar no lugar errado, vai ter que machucar a perna pra você saber, ah, se eu fizer assim tá errado, mas se eu fizer assim é mais efetivo, funciona. Só que aí você vai ter que se fuder muito, né? A gente se fode muito pra aprender a fazer os negócios direito. A gente, mesmo que a gente siga uma cartilha, mesmo que a gente siga um treinamento, a gente vai lá, põe em prática, não funciona, a gente tenta de uma forma diferente, aí erra de novo, aí erra de novo, aí uma hora aquilo vai dar certo, e aí a gente toma aquilo como um caminho a se seguir, né? Pelo menos para aquele momento, pelo menos para aquela situação. Porque se você pensar, ah, esse chute agora deu certo, na próxima vez eu vou chutar do mesmo jeito, aí você vai chutar do mesmo jeito, só que o outro cara tem um outro estilo, e o chute já não funciona mais, aquele chute que você descobriu e achou que funcionava, esse chute já não funciona mais, você tem que achar outro chute que você possa se adaptar para aquela situação. Cara, então acho que é uma questão de evolução constante, né? Você tem que estar sempre evoluindo. Você vai adquirindo experiências. O que você pode fazer é, inicialmente, a experiência prévia que você tem, você aplica ela. Ah, eu sei fazer isso? Ok, vou aplicar isso nessa situação. Se der certo, beleza, segue daí, você segue sua vida daí, até chegar o momento de que você vai tentar aplicar aquele conhecimento, ou aquela experiência, ou aquela ideia que você tem, você aplica ela e não funciona, e você evolui e tenta se adaptar para aquela situação. E aí, se você tiver na mesma situação, se você tiver que passar pelo mesmo problema mais pra frente, será que seria interessante, então, você fazer o movimento regresso? Então, se você entra numa situação futura e aí você precisa usar essa adaptação que você teve, aí você tem uma adaptação mais recente, uma estratégia nova que você, construiu, que você aprendeu. Você vai lá e aplica, não funciona. Será que é interessante você aplicar a técnica anterior? Ou será que... de fato é uma evolução de técnicas, é uma evolução de habilidades. Conforme o tempo vai passando, você vai aprimorando uma coisa que você já sabia que você dava como certa. Você vai aprimorando, até que chega num ponto em que aquilo talvez não falha mais. Só que você ainda se vê preso. Porque é impossível não chegar um momento que aquilo não vai funcionar. Ah, entendi. Então talvez o ideal seja, tá, você tem aquele negócio que funcionou da última vez, por enquanto está garantido, mas o importante é você não ter aquilo como garantido. Você saber, você ter na sua cabeça, na sua mente, que se você tiver que aplicar aquilo de novo e não funcionar, você vai ter que se adaptar. Ao invés de você aplicar aquilo e você não conseguir, você ficar perdido do tipo, meu Deus, o que que eu faço agora? Eu não sei o que que eu faço agora, eu não sei como proceder. Mas se você já tem construído na sua mente que quando aquele negócio que você tem como concreto, como sólido, como certo, e você aplicar e aquilo não funcionar, você já tem na sua cabeça que, cara, vou me adaptar, vou tentar fazer de outro jeito para aquela situação que eu tô passando, talvez esse seja o mindset correto, né? Então, 3 minutos, cara. 3 minutos, o Bruce Lee viu aqueles 3 minutos e ficou putaço consigo mesmo. Puta que pariu. Se eu tivesse usado as minhas pernas desde o início, talvez a luta tivesse durado 10 segundos. Ele estava engessado naquele treinamento, naqueles movimentos que ele tanto praticava, sendo que a luta poderia ter sido resolvida com um chute no saco do cara. Isso até veio refletir mais tarde na carreira dele, porque quando ele começou a fazer os filmes de artes marciais em Hong Kong, o diretor foi reclamar com os produtores que a equipe estava chamando ele de Li Três Chutes, porque ele matava os caras só com 3 chutes, era tudo que ele sabia fazer, era chute, 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 e matava os caras. Não fazia nada de diferente. Aí o produtor chamou o Bruce Lee de canto e falou, cara, estão te chamando de Li Três Chutes, não dá pra fazer essas lutas serem um pouco mais demoradas e um pouco mais variadas? Aí o Bruce Lee falou assim, se o meu personagem não consegue derrubar esses caras em 3 chutes, quando chegar os caras bom mesmo, quanto tempo que vai durar uma luta? Então tá, pra encerrar esse assunto aqui, eu vou indicar 2 filmes. Assista O Voo do Dragão, do Bruce Lee, que é o filme que ele luta com o Chuck Norris, que ele aplica bem esse conceito de se adaptar. Que ele vai lutar com faixa preta de karatê, e aí ele toma uma coça do Chuck Norris no início da luta, aí com o tempo ele vai se soltando, vai se adaptando, e ele consegue finalmente vencer o Chuck Norris. Outro filme que ele aplicou bem esse conceito foi O Jogo da Morte, só que aconteceu, quando ele estava gravando O Jogo da Morte, ele morreu. Aí os produtores queriam lançar o filme de qualquer jeito, aí botaram os dublês dele pra fazer umas cenas, e ficou zoado pra caralho a história do filme. Então o filme só vale mesmo os 30 minutos finais, que são as únicas cenas que o Bruce Lee conseguiu gravar e dirigir por conta dele antes dele morrer. E aí qual que é a história desse filme? Ele luta com vários mestres de artes marciais em um prédio, cada mestre tem um estilo e um nível de luta diferente, então ele vai subindo de nível, é tipo um videogame, o Bruce Lee é o criador dos videogames, é o criador do Mortal Kombat, modo arcade. Ele vai subindo e vai lutando com caras de estilo diferente, ele vai se adaptando pra conseguir derrotar esses caras. Então fica a minha indicação aí.
Agora feche os seus olhos. Esvazie sua mente. Seja maleável. Não tenha forma. Seja como a água, meu amigo. Se você coloca água numa xícara, ela se torna xícara. Se você coloca água numa garrafa, ela se torna garrafa. Se você colocar água num bule, ela se torna o bule. A água pode fluir. A água pode esmagar.
Don't think. Feel. It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.
Seja como a água, meu amigo.
E é isso aí, cara. O e-mail para contato é tododiapodcast@gmail.com. Tem também o grupo no Facebook do Todo Dia Podcast, link na descrição. Tem também o SoundCloud que você pode assinar. Vai lá e deixa sua validaçãozinha, deixa sua avaliaçãozinha. E é isso aí, cara. Muito obrigado por ouvir até aqui e até a próxima. Thank you.